Ai, peço desculpa que não liguei. A asfixia financeira em que os municípios da comunidade intermunicipal do Baixo Alentejo, pronto, penso que não serão os únicos, portanto, não será a única comunidade nesta situação, mas pronto, estou aqui para falar dos nossos problemas. Nós estamos a chegar, de facto, a um ponto em que a atividade municipal vai ficar reduzida à gestão corrente, tanto ao funcionamento dos equipamentos que temos, e alguns, se calhar, vamos ter que os fechar, porque não temos recursos financeiros para os manter abertos. Portanto, ou seja, as despesas fixas obrigatórias que nós temos, mesmo que não tenhamos outro tipo de intervenção, não começam a não ser possíveis de suportar com o nível de receitas que temos. Portanto, esta é uma situação transversal a todos os municípios. Já não estou a falar das questões do investimento e da execução das candidaturas aprovadas no CREN ou a aprovar no CREN, portanto, porque isso ainda é mais grave. Estou a falar simplesmente em prestar os serviços mínimos obrigatórios às nossas populações. Chamava aqui a atenção para dois ou três pontos. Portanto, a questão da IVA, do aumento do IVA, a passagem da taxa do IVA de 6% para 23%, portanto, que equivale a um acréscimo de 283,33%, e a passagem do IVA de 6% para 13%, em alguns casos, equivale a um acréscimo de 116,67%. Portanto, isto conduz-nos a uma incapacidade, digamos, de suportar os encargos com a energia elétrica. Portanto, nós até fizemos aqui, eu depois posso deixar este documento, fizemos aqui uma simulação relativamente à Câmara de Beja, como exemplo. Depois o meu colega e, portanto, todos os outros colegas poderão corroborar aquilo que eu estou a dizer. Portanto, isto leva-nos a, como eu estava a referir, portanto, a uma situação de não conseguirmos fazer face às despesas com a energia. Depois, portanto, os cortes que temos vindo a sofrer das transferências do Orçamento Geral do Estado, portanto, essas também já são conhecidas, portanto, têm-se vindo a acumular, e, portanto, nós, neste momento, e digo nós, maior parte das câmaras da comunidade intermunicipal, tem um déficit mensal relativamente àquilo que, portanto, são as receitas e as despesas, que nos impedem de assegurar os compromissos. Com a previsão que está, portanto, em cima da mesa, em termos de assunção de compromissos de despesa trimestralmente, nós não sabemos, sinceramente, como é que conseguiremos manter a porta aberta e, portanto, assegurar aquilo que, portanto, são os nossos compromissos, que são compromissos que é preciso que se tenham em consideração, que não podem ser alterados de um momento para o outro, porque são, digamos, situações estruturais que vêm de trás, são instituições que dependem, muitas delas dependem, portanto, daquilo que é a comparticipação financeira das autarquias, em alguns casos, porque, digamos, a administração central não cumpriu as suas obrigações e, portanto, tiveram que ser as câmaras a avançar. Noutros casos, são imposições legais, como o caso, por exemplo, da Assembleia Distrital, que tem que ser os municípios a suportar, e, portanto, são encargos demasiado pesados para aquilo que nós temos como disponibilidades financeiras. Depois, se falarmos naquilo que também têm sido os aumentos ao nível das responsabilidades de resíduos sólidos urbanos, recolha e tratamento dos resíduos sólidos urbanos, as questões ligadas ao próprio abastecimento de água às populações, à manutenção da rede viária, etc., etc., portanto, nós, à proteção civil, portanto, tudo obrigações que têm sido passadas, portanto, entre aspas, para cima das câmaras e, portanto, levam-nos como eu disse, a uma asfixia financeira que nos deixa, portanto, completamente sem saber como é que poderemos ultrapassar este período, não é? Portanto, aquilo que nós vimos aqui pedir, no fundo, é que esta execução orçamental de 2012 possa ter uma análise, portanto, de alguma flexibilidade no sentido de podermos ultrapassar aqui estes constrangimentos, porque também nós, tanto em termos da execução do CREN, dependíamos do financiamento bancário, como sabem, também a esse nível estamos tapados. Os empréstimos BEI, que em princípio deveriam vir dar-nos alguma ajuda, estão parados também, não foram enviados já os contratos, continuamos sem ter qualquer resposta e, portanto, por onde quer que nos voltemos, não conseguimos encontrar, portanto, qualquer perspectiva de solução. Uma outra questão que eu queria aqui deixar também um alerta e um pedido é que se pudesse considerar, portanto, seriamente, como já foi ventilado, mas ainda não está confirmado, que pudesse haver um apoio às autarquias no sentido da liquidação das dívidas mais antigas através de empréstimos em condições que sejam aceitáveis. Portanto, muito sinteticamente, para não tanto ocupar muito tempo, eram estas as nossas preocupações. Eu não sei se o meu colega Francisco Aurélia quer, portanto, acrescentar mais alguns pontos. Portanto, eu para já ficava por aqui.
Então, muito boa tarde e obrigado por nos receber. Eu subscrevo o que o Presidente Polido Valente acabou de dizer, mas além de estar preocupado com estas questões das autarquias, estou bastante preocupado com o desenvolvimento económico daquela região do interior do país. A desertificação humana aumenta a passos largos, o decréscimo demográfico é notório. Eu dou só um exemplo de uma freguesia minha, quando tomei posse aqui há 12 anos, tinha 150 pessoas, um lugar, né, uma freguesia, tem 50 pessoas, neste momento tem 90, e dessas 90 pessoas tem uma média de idades dos 75 para cima, moram lá cerca de meia dúzia de casais novos. E acho que isto é preocupante. E acho que esta Assembleia devia dar uma atenção especial ao interior do país, porque não é fácil hoje fixar pessoas no interior do país. É preciso para já adaptação. As pessoas têm que se adaptar a viver naqueles locais. Não é uma pessoa que chega e que se consegue adaptar. E para que se consiga atrair pessoas para aquela região, é necessário, como eu disse, uma aposta forte nas políticas de desenvolvimento da região, que passam para a agricultura, por exemplo, um setor que tem estado um pouco esquecido e não faz sentido nenhum. Nós andámos a comprar praticamente quase 70% daquilo que consumimos, onde neste momento, depois da conclusão do projeto Alqueva, iremos ficar com cerca de 110 mil hectares irrigados. E andar a comprar pepinos, tomates, pimentos e outros produtos lá fora, nabos, mas nabos se calhar não precisávamos, o resto se calhar estamos a comprar tudo. Né? E acho que estes projetos que neste momento estão praticamente paralisados, que são projetos estruturantes para esta região, como por exemplo o aeroporto de Beja, o plano de rega do Alqueva, as acessibilidades IP2 e IP8, duas obras que estão paradas e que são de extrema importância para o desenvolvimento desta região. Eu acho que se não houver uma atenção especial, digamos, a estes projetos estruturantes, dificilmente nós saímos do marasmo em que nos encontramos. Portanto, eu que vos peço e a vossa sensibilidade é para o problema do interior do país, como eu disse, e da desertificação humana desta região. Em relação às autarquias, para dar um exemplo aqui no caso concreto da autarquia de Cuba, que é uma autarquia pequena, tem um orçamento pouco passa de 6 milhões de euros, neste momento tem um decréscimo de 600 mil euros, a acrescentar 26% no decréscimo de receitas próprias correntes deste município. Portanto, isto revela bem as dificuldades que as autarquias vão ter, certamente. Se não houver aqui uma inversão nas políticas, eu penso que os municípios aproximam-se, do fim, ou se melhor, para melhor dizer, uma morte lenta já anunciada. Portanto, eu acho que tem que ser dado, certamente, uma atenção especial aos municípios e não, por vezes, não se tratar estas questões, como se diz a Regras 4, que realidade dos municípios não é toda a mesma. a realidade do município pequeno não é certamente a realidade de Lisboa. E quando se coloca isso tudo no mesmo espaço, acho que é perigoso. Esta nota que vos queria deixar.
Muito obrigado, senhores presidentes. Queria carregar para desligar. E agora dar a palavra aos grupos parlamentares. Deputada Eurídice Pereira, quer usar a palavra?
Ou... Muito obrigada. Antes de mais, obviamente, cumprimentar-vos e agradecer a vossa presença. A participação ativa é para nós também muito importante, porque são matérias, as que trouxeram aqui, matérias que debatemos no dia-a-dia, aliás, que foram objeto de profunda discussão, quando da discussão e, posteriormente, depois da aprovação do Orçamento de Estado para 2012. E, portanto, de alguma maneira, também é pública a posição do Partido Socialista sobre um conjunto das questões que apresentam. Eu permitia-me apenas, até porque estou perfeitamente ciente das questões que aqui colocaram, mas permitia-me apenas colocar uma questão, se eventualmente vocês nos municípios que representam, foi feito algum exercício de estimativa relativamente a eventuais perdas de receitas para este ano, 2012, uma vez que já há alguma experiência do ano 2011, por força da contração económica e particularmente das medidas de austeridade. Se tem uma visão do que é que isto representa efetivamente em termos de perdas de receitas próprias do município, porque aí também se perceberá, tal como referiram, a dimensão do estrangulamento a que estão sujeitos. E foi feita aqui uma observação inicial de que a resposta às condições financeiras apenas permitiriam dar a resposta exclusivamente às chamadas despesas correntes, à obrigatoriedade de responder ao essencial, ao básico, havendo uma referência logo a seguir dos riscos, mesmo nessa área da manutenção, da conservação e do funcionamento elementar dos serviços, o risco de haver alguns fechos. Eu gostaria que, se possível, especificassem mais estas situações em concreto, porque certamente isto não poderá nunca atingir situações como a recolha do lixo, como aqui referiu, o abastecimento de água, as questões do saneamento. Portanto, há situações que fazem parte da nossa vida civilizacional que, de modo nenhum, poderão ter retrocesso, porque os custos seriam de outra ordem, não financeiros, mas de outra ordem, certamente muito mais elevados. Eram estas as questões que gostaria de deixar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Margarida Neto, quer usar a palavra? Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar aqui os representantes da CIMBAL, o Sr. Presidente da Câmara de Beja e o Sr. Presidente da Câmara de Cuba. O CDS registou aqui e lamenta e partilha das vossas preocupações e das vossas dificuldades. Eu sei que quando pediram esta audiência foi no sentido de tomar uma posição em relação ao Orçamento de Estado, agora já vem aqui num estádio a seguir. E, de facto, as vossas dificuldades e as vossas preocupações têm-se avolumado e agravado. Espelharam aqui uma série de problemas que são muito preocupantes, de facto, que poderão pôr em causa e em risco os serviços mínimos, digamos, que uma autarquia presta. E, no fundo, deixaram-nos aqui um apelo, um pedido para que se pudesse flexibilizar a execução orçamental, mas eu gostaria de saber de que forma é que acha que isso poderá ser possível, abrindo uma exceção para alguns municípios, neste caso da comunidade, ou de que forma é que veem que isto poderá ser feito. Sei que falaram também numas condições mais vantajosas em relação a possíveis empréstimos. Aqui o Sr. Presidente da Câmara de Cuba também está preocupado, obviamente, com o desenvolvimento económico, a diversificação, o crescimento demográfico. De facto, preocupa-nos e muito. Só lhes posso dizer que tomámos nota das vossas preocupações E é, no facto, nesta partilha com os autarcas que por vezes, as pessoas estão sentadas à mesa e que, como disse há pouco, encaram algumas reformas com régua e esquadro. É só com esta partilha de opiniões e de algumas realidades que algumas reformas poderão ir para a frente. Portanto, só me resta, de facto, agradecer mais uma vez a vossa presença e espero que consigam resolver, a comunidade consiga resolver a situação que têm em mãos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, gostaria de começar por saudar os representantes da comunidade intermunicipal de Baixo Alentejo, os seus presidentes da Câmara de Beja e de Cuba. Ouvimos com muita atenção a exposição que aqui fizeram sobre os problemas e as dificuldades pressentidos a quando da discussão do Orçamento de Estado e que agora, no período de execução, e como referiu, as preocupações avolumaram-se, porque aquilo que se previa de negativo neste Orçamento de Estado, nomeadamente a nível do poder local, está-se agora a concretizar. Gostava de deixar aqui a nossa posição relativamente a estas questões do Orçamento de Estado, a posição do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Nós, na altura da apresentação do Orçamento de Estado, alertamos para estas questões, que seriam gravíssimas, não só a nível do poder local, mas de todo o país. Este Orçamento de Estado é um Orçamento de Estado que resulta da assinatura de um acordo com a Troika. Aliás, este Orçamento de Estado e toda a estratégia orçamental apresentada pelo Governo para 2012-2015 assenta em cortes profundos e, em particular, em cortes profundos nas transferências para o poder local. E nós alertamos, e estamos agora a comprovar no terreno, não só aqui na comunidade intermunicipal de Baixo Alentejo, mas um pouco por todo o país, as dificuldades tremendas com que os municípios estão a debater no sentido de poderem cumprir aquilo que seriam, digamos, as suas obrigações mínimas com as populações que servem. É uma situação preocupante e relativamente, principalmente quando referem que o nível de orçamental é tão reduzido que pode pôr em causa, inclusivamente, os serviços prestados às populações. Eu aqui também, no sentido da pergunta que foi colocada pelo Sr. Deputado Eurídice Pereira, também gostava de lhes pedir se podiam concretizar exatamente nas câmaras que são abrangidas, câmaras municipais, municípios que são abrangidos por esta comunidade intermunicipal, que problemas concretos, câmara a câmara ou no conjunto das câmaras, que são sentidos a nível destes serviços prestados à população e que serviços, em concreto, poderão estar comprometidos. E quando se já estão agora neste momento, ou se há uma estimativa, se poderão ser, a que prazo é que poderão ser, estar comprometidos. É uma situação que nos preocupa bastante, eu gostaria que abordassem esta questão com mais algum detalhe. Relativamente a outra questão que levantou aqui, da execução orçamental, um pedido que formulava da execução orçamental 2012 poder ter alguma flexibilidade que permitisse às câmaras de todo o país fazerem face a estes problemas. Obviamente que nós só podemos concordar com isto, mas temo que haja por parte do Governo, em particular do Ministério das Finanças, na esteira daquilo que tem sido a sua atitude relativamente ao cumprimento de certos objetivos determinados no memorando da Troika, que não possa haver essa flexibilidade com consequências extremamente negativas para o poder local, para a atividade das freguesias e, em geral, para todo o país. Relativamente à segunda questão que coloca, a possibilidade de se considerar um apoio às autarquias para liquidar dívidas antigas. Como sabem, está em discussão na Assembleia da República a proposta de lei número 40, apresentada pelo Governo, sobre o pagamento, os compromissos e o pagamento de dívidas em atraso. É um diploma que, em nossa opinião, ainda está a ser discutido, mas que, em nossa opinião, contém normas extremamente rígidas que, a serem aplicadas na forma em que lá se encontram as autarquias, vai criar problemas gravíssimos às autarquias, inclusive aquelas que não têm problemas de dívidas, um problema substancial de dívidas, pela forma, pelos constrangimentos que coloca. Temos conhecimento, e com certeza conhecem o parecer da Associação Nacional de Municípios sobre essa proposta de lei, eu diria, numa palavra, é demolidor. Entretanto, chegou também uma outra nota por parte da Associação Nacional de Municípios à Assembleia da República, solicitando exatamente isto, que se avançasse com um plano para pagamento das dívidas antigas, um plano de ajuda para pagamento das dívidas antigas. Eu tive a oportunidade, no debate da generalidade desta proposta de lei, de confrontar o Sr. Ministro das Finanças com esta questão, perguntando-lhe exatamente isto, se iria acatar, seguir a recomendação da Associação Nacional de Municípios, nomeadamente, em particular, a este aspecto, mas também a outros, e a resposta do Sr. Ministro foi que estava aberto à discussão desta questão. E de aberto para a análise das propostas da Associação Nacional de Municípios. Portanto, agora vamos ver como é que isto se desenrolará. Teremos amanhã a discussão na especialidade deste projeto de lei, em Comissão de Orçamento e Finanças. Vamos lá ver quais são as perspectivas do Governo para ir de encontro a esta proposta da Associação Nacional de Municípios, que é perfeitamente legítima e necessária, diria absolutamente necessária, para que as câmaras possam ter uma situação um pouco mais desafogada nesta situação de aperto orçamental. Da nossa parte, o Partido Comunista Português, iremos continuar a acompanhar esta questão com toda a atenção e, obviamente, que apoiaremos esta pretensão. Relativamente às questões que foram levantadas sobre o desenvolvimento económico e a certificação do interior e a falta de apoios e desenvolvimento nas atividades tradicionais, nós queremos dizer muito claramente, a nossa posição tem sido claramente e continua a ser, e defendemos com convicção, de que neste momento o que o país precisa é de canalizar recursos para o desenvolvimento económico. Sugerimos por diversas vezes e continuamos a sugerir a renegociação da dívida, nos seus prazos, juros e montantes, de forma a alocar apenas uma parte dos recursos do Estado ao serviço da dívida, permitindo que a parte restante, que agora é alocada integralmente ao serviço da dívida, possa ser utilizada para o desenvolvimento económico do país, em particular das zonas do interior, mas no país no seu todo. Pensamos que isso é absolutamente fundamental, entendemos que o caminho que está a ser seguido, nomeadamente de pagar a dívida a todo o custo, inclusive ao custo de, sacrificando o desenvolvimento económico do país, poderá ter consequências muito gravosas. Portanto, da nossa parte, digamos, esta é a nossa posição e, obviamente, que poderão contar connosco no que diz respeito a estas questões de desenvolvimento. E eu não fiz muitas perguntas, na realidade só fiz uma, fiz um conjunto de considerações e transmiti, digamos, a opinião do meu grupo parlamentar sobre estas questões, mas a pergunta concreta que lhes fazia é se poderiam, em detalhe, câmara a câmara, ou pelo menos no conjunto das câmaras, que serviços é que estão comprometidos e quando é que isso poderá acontecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais algum deputado, Mário Simões.
Sim.
Por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Presidente da Câmara de Beja e de Cuba, caros colegas. Sr. Presidente da Câmara de Beja colocou muito ênfase no problema que vivemos atualmente. E, efetivamente, penso que devemos colocar a questão ao contrário, não interrogando-nos porque é que estamos hoje nesta situação, mas como é que chegamos a esta situação. E chegamos a esta situação porque há um conjunto de erros de governação que foram assumidos na última década e que levaram a um sobreendividamento do país e também das autarquias. O Sr. Presidente da Câmara de Beja referiu um conjunto de problemas, enfim, de aspectos que preocupam e que efetivamente também nos merecem particular atenção, mas quero lhe dizer que não é a realidade no Baixo Alentejo, não é transversal a todos os municípios. Podemos atentar no município de Almodóvar, que é um município que não tem dívidas, que tem a sua situação financeira estável e é sustentada e que está no top 10 das autarquias que pagam e que melhor pagam em curto espaço de tempo. Isso demonstra que houve um conjunto de princípios de racionalidade económica que foram sendo assumidos por um município e que hoje lhe permite ter essa estabilidade financeira. Naturalmente que é um exemplo que na minha ótica deve ser seguido e que mostra que é possível, com disciplina e rigor orçamental, que é possível ter as contas em dia e não haver grandes derrapagens e não entrar numa situação de default. Dizer também que os municípios hoje têm que naturalmente corresponder àquilo que é a exigência que se coloca no país, a todos, a qualquer um dos cidadãos, às empresas e também às autarquias, que é ter uma maior responsabilidade perante os problemas que nós temos, encarando-os com mais parcimónia, com mais contenção e definindo e elencando prioridades. E se calhar está na altura dos municípios também entenderem que há que gastar menos com um conjunto de atividades supérfluas e se calhar apostar mais naquilo que é importante, desde logo as questões sociais e as questões humanas, com uma política de proximidade com as pessoas. Naturalmente que o momento que o país atravessa não é fácil e há que refletir muito também sobre isso, mas dizer, e também respondendo ao Sr. Presidente da Câmara de Cuba, que ainda ontem mesmo o Sr. Primeiro-Ministro anunciou a importância de se criar uma estratégia específica para os territórios de baixa densidade populacional. Ora, este governo está em funções há 7 meses. Naturalmente que há muita coisa para fazer, as linhas de orientação estão agora a ser implementadas, há uma preocupação grande deste governo, do grupo parlamentar do PSD, em podermos inverter este fosso que existe entre o litoral e o interior, entre as cidades de grande dimensão e as cidades de média dimensão, isto no sentido de conseguirmos introduzir políticas de coesão territorial que serão seguramente muito importantes para fixar população e a partir daí poderem também ser dinamizadoras de dinâmicas económicas e sociais. E por isso, sem deixar enfim, nenhuma questão, foram considerações que aqui quis deixar. Naturalmente que os problemas das autarquias e em particular do Baixo Alentejo nos preocupam-me a mim, mas enfim, concluindo de que este Orçamento Geral do Estado é um orçamento que foi também acordado com a Associação Nacional de Municípios, é bom relembrá-lo, pela primeira vez consegue inverter a tendência dos últimos anos, é um orçamento que para as autarquias permite um aumento de receitas através do IMI e uma redução de custos com o pessoal. Não nos podemos esquecer que os subsídios de férias e de Natal também ficam para os municípios e que naturalmente os municípios têm que também aproveitar e saber usar esse excedente de receita que não estava equacionado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Srs. Presidentes, depois dos 4 grupos parlamentares decidirem as suas considerações e algumas questões, têm novamente a palavra para as considerações finais que entenderem.
Muito obrigado. Eu gostava de começar por dizer que, relativamente ao arrefecimento da atividade económica, portanto, que está neste momento a acontecer, isso poderá representar nunca menos do que 25% de quebra das receitas próprias dos municípios. E aqui é bom que se analise o território nas suas várias vertentes, digamos, porque há situações diferentes de zonas do Baixo Alentejo, portanto, dentro do Baixo Alentejo, de uma zona para outra, de município para município. Portanto, no global, nós temos umas áreas rurais de maior concentração, digamos, em torno da área do Alqueva, do aeroporto, pronto, e depois mais no litoral, a nível do Porto de Sines. E estas zonas estavam neste período anterior a ter um crescimento económico e isso refletia-se também em termos das receitas próprias dos municípios. O que acontece na situação presente é que, por exemplo, na zona de influência do Alqueva, aquilo que era a tendência que se vinha a desenhar, fruto do desinvestimento que está a ser feito neste projeto, está a criar problemas acrescidos em termos da atividade económica, portanto, não só na atividade económica direta, portanto, na agricultura, mas também na agroindústria, no comércio e, portanto, todos os setores que, a montante e a jusante, se relacionam com este projeto. E depois há outros territórios que a sair é muitíssimo mais preocupante ainda, que são os que estão periféricos relativamente a estes projetos estruturantes. Estamos a falar de zonas, por exemplo, de Mértola, zonas de Ourique, portanto, em que a atividade económica não beneficia diretamente destes investimentos estruturais. E, portanto, aí é muito pior, porque se já havia pouca atividade económica e poucas receitas decorrentes dessa atividade, atualmente, com digamos, a crise instalada, portanto, está reduzida praticamente ao mínimo. E, portanto, eu diria que este arrefecimento da atividade económica nestes territórios deveria ter uma compensação, portanto, por parte daquilo que são, digamos, as regras de execução orçamental, de maneira a não chegar a um limiar a partir do qual é difícil, como estava a dizer, manter os serviços que qualquer cidadão tem direito, ou deve ter, portanto, não só o que vive nos grandes centros, mas também o que vive nas áreas rurais de baixa densidade. Portanto, nós temos aqui que quebrar um bocadinho este ciclo vicioso, senão eu penso que todos somos prejudicados, o país em geral é prejudicado. Quando falamos de serviços afetados, estamos a falar de transportes públicos, estamos a falar de serviços de educação, porque, como se sabe, os municípios tiveram que assumir, por omissão da Administração Central do Ministério da Educação, tiveram que assumir muitos serviços de educação. Estamos a falar de cultura, de serviços culturais, porque, portanto, também os municípios a este nível têm um papel fundamental. Apoio às coletividades, sejam elas culturais, desportivas ou de caráter social. E depois estamos a falar, portanto, também de um conjunto de outros serviços que nós vamos ter que não fechar, mas reduzir portanto, o funcionamento dos mesmos, ou em termos de horários, portanto, de horários diários, ou em termos de dias de serviço, portanto, durante o mês, não é? Tentar aqui economizar em termos das despesas, porque não conseguimos de maneira nenhuma assegurar o funcionamento de todas as instalações que ao longo do tempo foram sendo criadas. Eu, aliás, posso, em resposta, portanto, à questão que foi colocada, de câmara a câmara saber o que é que está a acontecer, a Cimbal compromete-se a fazer esse trabalho, fazer esse levantamento. Ainda não o fizemos, de facto, temos uma ideia geral do que é que cada município nos tem vindo a dizer, mas vamos fazer esse levantamento com rigor para depois vos fazer chegar também, para se perceber a gravidade e a dimensão deste problema. Relativamente ainda ao orçamento, eu penso que era importante que fosse possível desbloquear os empréstimos, quer dizer, nós não conseguimos, portanto, no meu caso, por exemplo, a Câmara de Beja e noutras, aumentámos a nossa capacidade de endividamento, mas não conseguimos aproveitar essa capacidade de endividamento, nem a de médio e longo prazo, para o qual temos capacidade, digamos, de assegurar o serviço de dívida, nem o curto prazo. Aqui, portanto, há duas vertentes. Por um lado, o desbloquear dos empréstimos do BEI e, por outro lado, também alguma ação do Governo junto da banca, porque nós, dentro daquilo que são os nossos limites legais e a nossa possibilidade de contrair empréstimos, mesmo os de curto prazo, não conseguimos obter qualquer empréstimo da parte da banca. Portanto, e isso, portanto, em alguns casos, é dramático. Depois, há a questão da assunção, que isto é aquilo que mais nos aflige neste momento, que é o limite da assunção de compromissos ao mês, que, de acordo com as indicações que temos, que eu não sei se serão confirmadas ou se serão negadas, terá que ser feita sempre com base na previsão das receitas, dos montantes de fundos disponíveis nos 3 meses seguintes. Portanto, ou seja, os fundos disponíveis serão as transferências do Orçamento Geral do Estado, mais receitas próprias cobradas, mais projeção de cobranças de receitas próprias nos próximos 3 meses, mais empréstimos já contratados. Ora, isto, se isto for assim, nós não vamos conseguir, digamos, entre aspas, sobreviver, se a regra for esta. Ainda por cima, com uma penalização, que é os dirigentes, gestores e responsáveis da contabilidade apenas poderão efetuar pagamentos quando decorrerem de compromissos válidos. Os compromissos válidos têm que ter este enquadramento que eu referi anteriormente. E, portanto, se eles violarem isto, e os eleitos também, incorrem responsabilidade disciplinar, financeira, incluindo a responsabilidade sancionatória e reintegratória civil e criminal. Portanto, isto vai ser um drama nas câmaras, não é? Nós não conseguirmos fazer a gestão sequer corrente das nossas disponibilidades financeiras. Portanto, este é um aspecto que nos assusta muito e que não sei como é que se poderá resolver, mas acho que vale a pena aprofundar a análise de todos estes dados e tentar encontrar um caminho. Uma outra questão que também nos deixa muitíssimo preocupados é que eu também ainda não consegui confirmar se isso vai ser assim, que é a obrigatoriedade de pagamento cronológico das faturas, ou seja, temos que pagar as faturas mais atrasadas, não é? Portanto, isso é outro... Eu lembro, por exemplo, eu herdei uma dívida, só uma empresa, portanto, que é a Tecnovia, de 1,5 milhão de euros, se eu tiver que pagar essa dívida, se houver esta obrigatoriedade, quer dizer, nem gás óleo consigo comprar para as viaturas saírem, não é? E, portanto, isto... Não posso, o problema é que não há autorizações para acordos de pagamento. E as empresas aplicam logo juros de mora. Aliás, nós estamos com uma série de processos de indução, precisamente porque, de injunção, precisamente por causa desse aspecto, não é? E estamos a pagar juros sobre essa dívida. E esta, já agora, que o deputado Mário Simões falou, e eu concordo, de facto isto varia de câmara para câmara, e não tem a ver com partidos políticos, e tem a ver muito... com situações que eu já passei por outra Câmara, onde não tive problemas de nenhuma espécie a este nível, porque financeiramente não estava com uma estrutura completamente desequilibrada, como a Câmara de Beja, quando a recebi. Mas, por exemplo, temos Ourique, que herdou uma situação gravíssima, né? E que ainda hoje não se consegue libertar. Falou-se aqui de Almodóvar. Pronto, Almodóvar tem uma situação confortável, embora também tenha uma dívida, não é assim tão como disse, porque tem só há... A Ambal tem uma dívida que ainda herdou, eu sei que herdou, mas é como eu, também herdei dívidas e tenho que as assumir, e portanto herdou uma dívida que se recusa a pagar, inclusive. E portanto a situação não é exatamente como foi aqui referida. É evidente que varia de município para município, mas o quadro geral é este, e não, há exceções, mas só vem confirmar a regra. E portanto nós perdemos... Nós temos vindo a fazer um esforço, todas as câmaras têm feito, a bem ou a mal o têm feito, de reduzir despesas, mas a redução das despesas é engolida pela redução das receitas que também portanto, se têm verificado simultaneamente, desde logo do Orçamento Geral do Estado, não é? Nós já nos cortaram mais de 1,5 milhão de euros, e das receitas próprias, e portanto, aquilo que se perspectiva de aumentos das receitas dos impostos, de certeza que não vai cobrir aquilo que foi a perda que temos vindo a ter, não é? Pronto, eu não me queria alongar mais, e portanto o fundamental para nós era que nos fosse permitido, portanto, pagar, haver empréstimos com um prazo aceitável para pagarmos dívidas, e portanto depois, em termos das regras de execução orçamental, haver aqui, digamos, haver rigor, sim senhora, queremos rigor, até porque também nos ajuda no processo de reequilíbrio financeiro das autarquias, mas não pode ser um rigor cego que leva que, portanto, caminhemos para, digamos, para a bancarrota de alguns municípios, não é? Fundamentalmente, não era isto que eu queria deixar aqui.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Presidente também quer dizer mais alguma coisa, faz favor.
Só deixar aqui mais duas ou três notas. Por vezes as autarquias têm sido acusadas, no meu entender, injustamente, de despesistas. Eu acho que é uma crítica injusta, porque o país deve muito às autarquias. As autarquias, evidentemente, algumas delas, ou quase todas, tiveram que se endividar para aproveitar os fundos comunitários, mas esse dinheiro foi aplicado no quê? Foi aplicado em bibliotecas, em escolas, em pavilhões, em piscinas cobertas e descobertas, que eram necessárias, e isto contribui certamente para a qualidade de vida dessas populações. Eu pergunto, se as autarquias não tivessem feito esse investimento, podiam não ter dívidas nenhumas, hoje podíamos estar aqui todos tranquilos, se ninguém devia nada a ninguém, estávamos todos tranquilos. E essas populações do interior do país, que eu refiro mais às do interior, porque é que eu sinto mais de perto. E depois uma área muito importante, a área social. Nós recebemos pessoas diariamente no nosso gabinete, o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, se calhar o do Porto, evidentemente não, que as pessoas não vão ao gabinete do Presidente. Mas nestes conselhos pequenos vão ao gabinete do Presidente, vão ao gabinete da Junta de Freguesia, mas vão também ao gabinete do Presidente da Câmara. E vão expor todas as suas fragilidades em várias questões. Portanto, nesta área também, eu dou só o exemplo de Cuba, nós investimos, ou recuperamos mais de 150 habitações na recuperação de coberturas, porque eram casas de piso, terro e de paredes de taipa, e uma cobertura que esteja danificada, uma infiltração de água, uma parede com facilidade de caia. Recuperações de casa de banho. Quando cheguei à Câmara de Cuba, assisti pessoas que faziam as suas necessidades no quintal, num buraco no quintal. Hoje, todas as habitações de Cuba têm uma casa de banho. Não é uma casa de banho de luxo, mas têm uma casa de banho. Porquê? Criámos também o apoio domiciliário e os geriatras e os auxiliares ter um espaço onde poderem fazer os cuidados de higiene. Isso tem que ser levado tudo em consideração. Portanto, por isso eu digo, o governo e o país devem muito às autarquias. Depois, há aqui também outras questões que as câmaras têm sido bastante penalizadas, sem ver, com as transferências de algumas competências para as câmaras municipais. Eu refiro aqui o Plano Rodoviário Nacional 2000. Entregaram as estradas às câmaras municipais, é com um fato novo, mas esse fato mais tarde necessita de manutenção. Quanto é que custa hoje um quilómetro de estrada? Pergunto eu. Depois, a questão do pessoal não docente para as escolas. Um problema muito complicado. Começa logo no CIADAP, na avaliação dessas pessoas. Como é que um presidente da Câmara pode avaliar pessoas que não são sob a sua jurisdição? E isso é posto em cotas. E então, se o diretor da escola utilizar as cotas no pessoal das escolas, digamos assim, como é que fazemos depois aos funcionários da Câmara? Como é que é feita essa aplicação? Aí começa logo um problema com o CIADAP. Depois tem a ver com o rácio do pessoal. Eu cito o caso de Cuba, por exemplo, tem 32 auxiliares, onde foi considerado 24. Quando esses 8 terminassem os contratos, essas pessoas têm que ser demitidas para a Câmara, a concursos, e os concursos, esses passam a ser funcionários do quadro da Câmara Municipal. Depois, as verbas para a manutenção do edifício de uma escola, todos nós sabemos quanto é que custa, 20 mil euros, era o que nos davam, por exemplo, para a Câmara de Comércio. Eu espero é que este projeto não avance, agora mesmo com este governo, que ponha aqui, digamos, um travão na transferência do pessoal não docente para as escolas. Depois temos aqui outras questões. Aterros sanitários. As câmaras foram aconselhadas a construir aterros sanitários e todos os conselhos construíram os seus aterros sanitários através de associações intermunicipais, ou quase todos por aí, claro. Agora, venha-nos dizer, não, os aterros sanitários já não interessam para nada. Agora têm que construir estações de tratamento biológico, mecânico e biológico, TMBs. Quanto é que custa uma TMB? Estamos a tentar construir uma Évora e uma Embeja que custam 25 milhões de euros. 25 milhões de euros pagos com participados a 50%. Alguma vez as câmaras têm condições para aguentar este sistema? E agora vamos falar nas águas em alta. Protocolámos com as Águas de Portugal, o abastecimento da água em alta passou também a ser gerido por as Águas de Portugal. Neste momento estamos a pagar duas tarifas, uma fixa e uma variável. Se nós já tínhamos dificuldade de pagar a variável, e agora temos o dobro. Eu, por exemplo, no meu conselho, pago o dobro da água com a tarifa fixa. Só sabemos nós que a tarifa fixa vai ser para investimentos, mas vai ser um custo muito difícil de suportar. Depois, na questão das receitas, como há pouco foi aqui perguntado, nós tivemos um decréscimo de cerca de 26%, aproximadamente, falo com um caso concreto da Câmara de Cuba. Temos feito, realmente, há uma redução de despesas nos transportes, nas horas extraordinárias e na eletricidade. Mas há despesas fixas que nós não podemos evitar. Os vencimentos do pessoal, o pagamento de eletricidade, o pagamento da água, por aí fora, a recolha do lixo, e são despesas fixas que é impossível reduzi-las. Voltando aqui à questão ao deputado Mário Simões, deputado Mário Simões, desculpe, liga, que quando se fala nestas questões, reporta-se sempre ao passado, e acho que nós, falar no passado faz parte da história, é verdade, mas é andar para trás. Nós precisamos andar para a frente. Esta questão que falou aqui, quem é que é responsável por a crise? Somos todos nós, né? Não foi só o governo que passou, foram todos os governos que passaram por este país, todos têm responsabilidade, até o cidadão comum, se calhar utilizou muitas vezes o cartão multibanco quando não podia, e se calhar gastou o 13º mês também quando não podia. Portanto, temos que assumir que somos todos responsáveis, não é o governo A nem o governo B, e deixamos dessas histórias. Em relação à Câmara de Almodóvar, já agora também vou-lhe responder isso, dizer que a Câmara de Almodóvar não tem isenta, deve 100 mil euros à Ambala, e deve também à Reza Alentejo. Mas porquê? Porque a Câmara de Almodóvar recebeu uma herança boa. Não recebeu a herança da Câmara de Beja com muitos milhões de euros de dívida, por exemplo. Já não estou a falar na minha Câmara, que também tenho uma situação mais ou menos controlada. Mas o deputado Mário Simões não falou na gestão do presidente Zé Raul dos Santos, deixou não sei quantos milhões de euros de dívida à Câmara de Ourique. É preciso ter cuidado com as palavras. Porque os partidos não têm nada a ver com a gestão das câmaras. Cada pessoa é uma pessoa. Não podemos misturar os partidos com pessoas, porque há pessoas boas em todos os partidos, há pessoas más em todos os partidos, há pessoas competentes em todos os partidos e há pessoas incompetentes em todos os partidos. É assim que as coisas têm que ser vistas. E deixamos lá de falar no passado, vamos é todo estar unidos no mesmo barco para ver se tiramos este país deste marasmo. E nós vimos aqui pela positiva de tentar dar o nosso melhor e pedir-vos a vossa ajuda, e nós também estamos disponíveis para colaborar com o Governo. É isso que nos traz cá.
Muito obrigado, Srs. Presidentes. Eu penso que todos nós ficámos sensibilizados com as vossas questões. Aliás, nesta comissão, muitos de nós somos autarcas, ou fomos, ou ainda exercemos funções, quer nas câmaras, quer nas assembleias municipais. Só que, enfim, como sabem, a situação do país assim obriga, e muitas destas questões não passam até para esta comissão, passam para uma comissão de Orçamento e Finanças, algumas questões que aqui hoje colocaram. De qualquer maneira, penso que os grupos parlamentares tomaram devida nota e, enfim, que haver-lhe-á ou não alguma iniciativa que queiram tomar no sentido de ajudar a desbloquear algumas destas questões que nós, naturalmente, estamos acompanhando, nomeadamente esta questão, lembro-me agora desta questão da proposta de lei relativamente aos compromissos, que não está nesta comissão, está na especialidade da Comissão de Orçamento e Finanças, e eu sei que estão a ser feitos esforços para introduzir algumas das recomendações da Associação Nacional de Municípios, no sentido de melhorar um pouco essa situação, assim como as questões dos empréstimos, enfim, foram feitas tentativas de acordo com as propostas da Associação de Municípios, inclusive para aquelas verbas para as autarquias, mas que a Troika não terá aceite. Enfim, digamos que não está nas nossas mãos aqui resolver os vossos problemas para lá, mas estamos solidários e vamos naturalmente, como o Sr. Presidente disse, de mãos dadas, tentar que as coisas melhorem. Muito obrigado pela vossa presença.